Um Pulo em Paris.
Sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris e conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Olá, Tatiana, Guilherme, boa tarde, ouvintes da CBN.
Oi, Adriana, boa tarde.
Bom, a França teve 425 mil casos positivos de Covid em um dia, em 24 horas. Não bastasse a preocupação com esse contágio bizarro, muito rápido, galopante, da variante Ômicron, agora tem uma subvariante da Ômicron que está preocupando as autoridades francesas. Conta mais, Adri.
Olha, Tatiana, autoridades aí do Ministério da Saúde disseram hoje que estão acompanhando agora mais de perto, porque já estavam, mas agora estão um pouquinho mais preocupados, a evolução dessa subvariante da Ômicron, que surgiu há algumas semanas. Ela já circula em vários países. As características dessa cepa ainda são pouco conhecidas, mas preocupam os epidemiologistas, porque em pouco tempo ela se tornou dominante num país vizinho aqui, a Dinamarca, onde os casos vêm aumentando há vários dias. Os especialistas costumam dizer que é normal aparecer subvariante quando a circulação do vírus é intensa. O que surpreende é a velocidade com que essa subvariante da Ômicron, que também circula muito na Ásia, por exemplo, se instalou na Dinamarca, explicou hoje um grande epidemiologista francês, o Antoine Flahault. Ele é diretor do Instituto de Saúde Global em Genebra. Esse especialista não costuma fazer anúncios alarmistas, mas hoje ele diz que é preciso ficar de olho nessa subvariante aqui na França e nos demais países que apresentam essa nova cepa BA2, é como ela é chamada. A Ômicron original é a BA1, Tatiana.
Adriana, e o que a gente já tem aí, qual a situação dessa subvariante na França? Já tem muitos casos relatados dela por aí?
Olha, o governo não revela, sim, os números exatos a respeito de pessoas em que sequenciou essa subvariante. Agora, na coletiva semanal do governo, o ministro da Saúde confirmou que ela está presente no território francês. E o que acendeu a luz vermelha no Ministério da Saúde é que, com uma média móvel superior a 300 mil casos aí em 7 dias, a França esperava ter um pico das infecções em torno de 15 de janeiro. E isso não aconteceu. E agora as autoridades começaram a desconfiar que talvez seja por causa dessa subvariante, também muito transmissível. O único sinal positivo é que, por enquanto, o número de pacientes com a forma grave da Covid continua diminuindo nas UTIs, mas a pressão hospitalar, quer dizer, pessoas que precisam de um pequeno suporte respiratório por alguns dias, uma oxigenação, porque contraem a Ômicron, continuam chegando aos hospitais. É aquela dúvida se tem uma epidemia dentro da epidemia, com a subvariante agora também contaminando muita gente paralelamente à Ômicron. E talvez aconteça como na Dinamarca, de vir a substituir a variante original. A variante não, a linhagem original, Guilherme. Olha, e outra coisa, Tati, só para completar,
fala,
né?
Fala.
O que deixa os franceses meio perdidos é que ontem o governo anunciou a suspensão das restrições sanitárias, a maioria delas, agora em fevereiro. E no dia seguinte, vem um grande epidemiologista e o próprio ministro da Saúde reconhece...
Para dizer que a casa está caindo.
A casa pode ser que ainda esteja para cair, né?
Bom, então, o que é que o governo anunciou? O que é que vai mudar a partir de fevereiro, pelo menos por enquanto, né? De acordo com esse anúncio.
Olha, aquilo que não deveria, o uso de máscara vai ser liberado ao ar livre, a gente está aqui no inverno ainda, não deveria liberar, apesar de toda a controvérsia que dizem que é inútil a máscara ao ar livre, é sempre uma forma de proteção. Os estádios e as salas de espetáculos vão poder receber o número total, né, de espectadores, de capacidade, né, das salas. Eles estavam restringindo um pouco o público, né, deixando algumas cadeiras vazias para que as pessoas não ficassem coladas umas às outras. O trabalho remoto, em home office, que é considerado uma medida importantíssima para conter o contágio, ele vai ser suspenso no dia 2 de fevereiro, quer dizer, todas as empresas poderão voltar a obrigar as pessoas a trabalhar nos escritórios, as repartições públicas também serão reabertas em ritmo normal. E em uma segunda etapa, no dia 16 de fevereiro, as casas noturnas que estavam fechadas aí desde dezembro, elas vão poder reabrir. Consumo de bebida na rua, por exemplo, que também estava proibido, ou em balcão, de bar e restaurante, de café, que as pessoas ficam conversando ali de pé, né, de uma forma mais próxima.
Temerário,
tudo vai ser,
né,
liberado. Tudo vai ser liberado. Em plena, a gente ainda está no meio do inverno. O inverno aqui na França só vai acabar lá no dia 21, 23 de março. Então, e com
bom,
esses
números... Mas calma,
números,
ainda tem,
né,
aí um tempo, né? Vamos ver se o governo vai manter essa decisão diante dessa subvariante, né?
A questão é a campanha para a eleição presidencial, né, Tatiana? A França está às vésperas da eleição presidencial, tem primeiro turno dia 10 de abril, segundo turno dia 24 de abril, e o presidente Macron, que ainda não se declarou oficialmente candidato, mas todo mundo sabe que ele vai concorrer à reeleição, está preocupado com um cansaço, né, dos eleitores, e também ele quer dar espaço para que outros assuntos possam ser discutidos durante a campanha, porque só se fala de Covid 24 horas por dia, é o único assunto, é a única coisa do que se fala na França, a exceção, claro, de quando acontece uma coisa terrível como esse acidente aí de esqui com esse ator essa semana, não existe outro assunto, né? Outra preocupação na cabeça dos franceses, certo, a não ser se livrar dessa pandemia, Tatiana.
Você mencionou, Adri, essas flexibilizações todas. Por outro lado, nessa semana o parlamento francês também aprovou o novo passaporte vacinal, que é sempre tema de muita polêmica, né? Muita divergência aí, de quem é contra essas medidas, mas é uma medida que vai ser implantada. Então vamos retomar um pouquinho como é que vai funcionar esse documento e quando que é a expectativa de que ele entre em vigor.
Olha, ele vai entrar em vigor, como foi anunciado, na segunda-feira, agora, dia 24 de janeiro, porque agora de tarde o Conselho Constitucional, que ainda estava avaliando a constitucionalidade de todas as medidas desse projeto de lei, aprovou o que foi, tinha sido votado no parlamento. A única mudança, o único retoque que o Conselho Constitucional deu em relação ao projeto aprovado por senadores e deputados foi a questão de cobrar, de exigir de eleitores que apresentassem o passaporte da vacina em encontros de campanha, comícios abertos, fechados. Os eleitores serão dispensados. As pessoas, isso o Conselho Constitucional considerou que era um abuso de liberdade, que tem que ficar garantido livre acesso de vacinados, qualquer cidadão, qualquer eleitor, vacinados ou não vacinados, a um encontro, um comício eleitoral. As demais medidas desse projeto de lei, quer dizer, o passaporte da vacina, ele vai passar a ser cobrado a partir de segunda-feira aqui na França para todas as pessoas com mais de 16 anos. O que significa o passaporte vacinal? É apresentar um esquema de vacinação completo, no mínimo duas doses de vacina. Em algumas circunstâncias, dependendo do tempo em que a pessoa recebeu a segunda dose, já a terceira dose de reforço. E esse documento substitui o anterior, que era um passe sanitário, como se chamava aqui, que também podia ser um PCR negativo. Acabou essa fase do PCR negativo, tem que ser atestado de vacinação completo para entrar em restaurante, cinema, teatro, casas de espetáculo, para fazer viagens de trem pela França, avião, qualquer lugar de grande afluência de público, as pessoas terão que mostrar que estão completamente vacinadas.
Continua tendo muita fraude, Adri?
Olha, continua, porque muita gente, a gente teve aqui médicos que deram, que eram antivacinas, que deram.
Que falsificaram, quer dizer, deram um atestado falso, né?
Sim, médicos, enfermeiros, muitos esquemas de fraude, né, em atestados de vacinação, porque também não é só o celular, né? Tem um aplicativo que a gente usa no celular, que é o que a maioria das pessoas usa, aplicativo fornecido pelo Ministério da Saúde, tudo está lá automatizado, você só mostra o celular, mas tem a versão em papel também, que as pessoas podem apresentar uma versão em papel, e é mais nessa versão em papel que se frauda esse tipo de documento, né, o certificado de vacinação. Só que nessa lei recém-aprovada do passaporte da vacina, agora um dono de restaurante, por exemplo, isso foi muito polêmico, mas passou, vai ser assim, o dono do restaurante, se ele desconfiar que aquele documento que estão oferecendo para ele, aquele atestado, é falso, ele vai poder pedir a carteira de identidade do portador e vai poder denunciá-lo. Os donos de restaurante ficaram muito reticentes em fazer esse trabalho de polícia. E também muita gente se perguntou se era constitucional isso, né? Que só a policial deveria poder cobrar a carteira de identidade de uma pessoa para entrar num cinema, num restaurante, mas o governo conseguiu aprovar essa medida. E criou multas, né? Multas muito elevadas, qualquer pessoa, posse fraudulenta de um passaporte da vacina, poderá ser punido com pena de 3 anos de prisão e multa de R$ 284 mil, aproximadamente, 45 mil euros, essa pena pode ser ampliada se tiver reincidência. Agora, o governo francês não fez aquilo que o governo americano fez, que era assim, pagar para o indivíduo tomar uma vacina, né? O presidente Biden, lá nos Estados Unidos, oferecia dinheiro para o indivíduo se vacinar. A França está fazendo agora, está criando assim o perdão judicial. A pessoa é pega com um passaporte falsificado. Se ela tomar a vacina em 30 dias, a partir do momento em que ela foi pega em flagrante delito, ela vai até ser perdoada aí, não vai ter sofrer nenhum processo judicial. Sim. E inclusive vai receber um passaporte da vacina temporário para ser estimulada a tomar a segunda dose e até o esquema vacinal completo, Tatiana.
Ai, 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 vamos acompanhando, vamos ver como é que evolui por lá. A gente sabe que alguns países da Europa estão algumas semanas na nossa frente, né? Ômicron estourou lá antes, agora está estourando aqui no Brasil. Vamos ficar de olho e muito ligados nessa subvariante aí. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, toda sexta-feira conosco no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri. Até a semana que vem.
Boa tarde. Obrigada. Um bom fim de semana para vocês.